Eu, de última hora, resolvi uns problemas que eu tinha pendentes, e então fui convidado para falar. Eu não viria nas conferências aqui, mas o senhor abriu as portas. E eu tinha em mente um assunto, mas praticamente nós tocamos nesse assunto todo o dia de hoje. Então eu vou falar de uma outra coisa, principalmente porque é uma reunião dirigida aos jovens, alguma coisa que possa ser de utilidade a esses jovens. Assim como um dia, irmãos que estavam há mais tempo no caminho me ensinaram e me exortaram, e isso ajudou muito. Mas o que eu queria falar hoje é a respeito. Nós lemos vários versículos, mas eu queria começar lendo em Judas, o capítulo, o único capítulo, né, o versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. De uma vez para sempre. Nós lemos em Timóteo, milita a boa milícia, Paulo falando ao jovem Timóteo, né? E falando a ele sobre militar, e aqui em Judas vimos sobre batalhar, e sempre existem conflitos que nós temos na nossa vida. E a palavra nos ensina a cada conflito como agir e tudo mais. Porém, existe muita confusão a respeito de três conflitos que aparecem nas cartas de Paulo. E esses conflitos têm diferenças, nuances de diferença entre uma coisa e outra. E muitas vezes se confunde essas coisas, e isso leva, às vezes, a pessoa a ficar indecisa e a falar, puxa, eu não sei o que fazer e tudo mais, né? Então, eu vou falar a respeito, primeiro, de Romanos. Romanos 7. Paulo aqui está falando a respeito da lei. E então usa o exemplo do casamento, o marido e a mulher, que eles estão unidos até que um deles morra, né? Aí então ele está desobrigado desse matrimônio. E falando disso, ele então traz essa doutrina, um ensinamento, né? Vou começar desde o começo, no versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas mordo o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for doutro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim que demos fruto para Deus. E aí ele começa a falar da nossa condição na carne, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria com consciência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu, me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então em mim esta lei que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Esse é um trecho, no início, quando eu me converti, que era extremamente difícil de eu entender. Porque parece que ele conflita nas coisas aqui. Mas, quando me explicaram e eu pude entender o que ele estava falando aqui, fez todo sentido. Logicamente que ele usou o exemplo do marido e da mulher, o casamento, para o morrendo um está desobrigado, para mostrar que a gente estava desobrigado da lei. Só que não foi a lei que morreu, fomos nós que morremos para a lei. Como isso? Ele fala no versículo 23, veja nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. O que, que é essa batalha? O que, que é esse conflito? O que é essa milícia aqui? O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que tem um velho homem vendido ao pecado, descendente de Adão, não há nenhum justo, nenhum sequer, todos se fizeram pecadores por causa do pecado de Adão. Então, o homem natural, na sua condição como homem, ele nasce com o pecado. Ele não se torna pecador no primeiro dia que comete um pecado. Esse é um erro muito comum de se ouvir. Ah, então, ele é bonzinho, é inocente, até o dia que ele faz alguma coisa errada, aí já é um pecador. Não, ele nasceu pecador. Se ele vai dar frutos ou não, é outra coisa. Mas todos vão frutificar, como diz aqui, para o mal, não para o bem. A lei não veio para dar um modo para o homem escapar dessa sina, desse destino que ele tem. A lei veio mostrar que realmente ele é isso. Porque antes da lei, a lei não dizia, não cobiçarás. Então ele cobiçava, mas ele nem sabia que isso era lei, porque não tinha nada falando que era. É como eu, na minha cidade, quando eu era criança, não existia placas de mão, né? Naquele tempo, tudo era mão dupla, né? E todo mundo entrava, virava ali e tal. Depois de um tempo, começou a se organizar, porque aumentou o trânsito, começou a aparecer placas dizendo, contramão. Tem até uma setinha, você não podia entrar ali. Ora, o que essa placa veio dizer? Que era errado fazer isso. Mas eu fazia antes. Sim, mas agora está dizendo que não pode. Está errado. Esse é um exemplo do que seria para nós. Enquanto não veio a lei, o homem fazia o que bem entendia. Ora, o primeiro descendente de Adão, o que ele fez? Ele matou seu irmão. Ele não fez nada ali. Seu irmão, por outro lado, ofereceu um sacrifício com sangue. E isso agradou a Deus. O fato de ter agradado a Deus criou no irmão mais velho a inveja de que Deus aceitou dele e não aceitou o meu. Se rebelou contra Deus por causa disso. E matou seu irmão. Então, o pecado do homem já ocorreu no primeiro descendente. Não esperou passar algumas gerações para manifestar o que Adão realmente fez no Éden. Desobedecer e pecar. Já no primeiro, o seu primogênito fez isso. Então aqui ele está falando, esse homem que nasceu com essa natureza, ele peca. E quando a lei fala isso é pecado, ele fala, então eu tenho que parar de fazer isso. Mas ele não consegue. Como que acontece isso? Aqui é um homem que recebeu uma natureza nova. É alguém que ouviu o evangelho, a semente do evangelho foi plantada e ele nasceu de novo. Porém, ele não entende ainda, ele não tomou para ele, não tomou posse disso que é a obra de Cristo por ele. Então ele pensa que o bem que eu quero fazer, porque eu digo isso porque esse versículo, o bem que eu quero fazer e se não consigo, tenho prazer na lei de Deus. O pecador tem prazer na lei de Deus? Lógico que não, ele é escravo do pecado. Mas uma vez que ele nasceu de novo, que a palavra de Deus foi implantada nele, ele tem agora vida. E ele é vida que Deus comunicou pela palavra. Ele está pronto para ouvir da parte de Deus alguma coisa. Antes era morto em seus delitos e pecados. Então, esse conflito aqui é um conflito da velha natureza com a nova natureza, brigando, mas sem solução. E ele então chega ao desespero e fala, miserável homem que sou. Ele é miserável, esse estado é um estado de miserável, esse conflito, porque ele quer fazer o bem e não consegue, o mal que ele não quer, isso ele faz naturalmente. Quem me livrará, ele fala, quem me livrará? Esse é o ponto crucial para ele. Ele não perguntou o quê? Ele fala aqui, miserável homem que sou. Quem me livrará? Quem é uma pessoa? Ele não estava confiando numa obra. Ele estava querendo saber quem iria ser o salvador dele. Quem me livrará? E a resposta vem no versículo seguinte. Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus. Agora ele podia servir, porque a nova natureza serve a Deus. Então, esse conflito nunca pode ser pensado que é o conflito de um cristão verdadeiro que creu no seu evangelho, a sua salvação e tem o Espírito Santo, que fica conflitando se ele deve fazer o bem ou o mal. Ah, então a carne venceu. Olha, não ponha desculpa na carne. O verdadeiro cristão não pode falar, usar desculpa. Ah, então, está escrito ali, né? O mal que eu não queria, esse eu fiz porque é a minha carne. Não. Por que não? Porque Cristo Jesus, vindo ao mundo e levando esse juízo naquela cruz por você, ele colocou um fim na raça de Adão. Deus não veio aqui enviando o seu filho para consertar o que Adão fez errado, mas para acabar com a descendência de Adão. Ele pôs um fim na carne, na velha natureza. Ele falou, morte, não adianta melhorar, não adianta instruir, não adianta fazer nada, é morte, tem que ser morto. Como Deus é um Deus de amor, se ele agisse na sua justiça, ele já mataria o Adão lá no Éden. Pronto, filho, deu errado, ferrou, vai, acabou, para aí, não nascia nem Abel, nem Eva seria feita. Ele fala, Adão já vai, não vai dar certo, eu vou acabar. Não, era necessário que essas coisas ocorressem, porque Deus iria agora, em Cristo, criar uma nova coisa, que é ele ressuscitado entre os mortos. Um homem que veio, diferente do primeiro Adão, que desobedeceu, ele veio em perfeita obediência. Com a desobediência do primeiro Adão, a morte entrou e ela passou para todos, por isso que todos morrem. Cristo Jesus nasceu de uma virgem sem relação com o pecado. Maria foi escolhida por Deus para ser o receptáculo daquela vida perfeita que ia ser gerada nela, sem a participação do homem da primeira criação. ela que tinha sido tirada da costela de Adão, ela não foi criada, ela foi formada da costela de Adão. Essa mulher, agora Maria, concebe e dá à luz a um menino. Quando ele é concebido, nós vemos em Lucas, os pastores estavam lá na noite na vigia das ovelhas e o anjo começou a falar com ele: se vos nasceu um menino. E aí o céu se abre e de lá os anjos, uma miríade de anjos, vêm e começam a louvar esse menino. O céu se abre, esse menino nasce e agora temos ali o Salvador do mundo. Ele, em perfeita obediência, foi até a morte. Se fez homem sem pecado, mas foi feito pecado e sofreu o juízo. O Deus de amor não deixou de amar. Amou até o fim. E ele, morrendo, ali foi feita a justiça de Deus. Sobre ele caiu o juízo de todo o pecado e dos nossos pecados também, que foram tratados no mesmo momento. 3 dias na sepultura, ressuscitou dentre os mortos. Cristo ressuscitado, as primícias dos que dormem. Ele então sai da sepultura, como nós lemos hoje, até o mais profundo da terra, né? Ele estava na sepultura, ele sai vitorioso dali. Vitorioso por quê? Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Adão tinha a vida e pelo seu pecado trouxe a morte para a criação. O Senhor Jesus obedeceu e morreu em obediência, levando um juízo de morte por causa da primeira criação, mas ele ressuscita agora como o primeiro da nova geração. Ele é o último Adão. Quando ele então ressuscita dentre os mortos, é elevado até os céus e de lá glorificado à direita de Deus, ele envia o Espírito Santo na terra. Aí começa uma nova coisa. O Espírito Santo habitando no homem. Esse homem de Romanos 7 não tinha ainda o selo do Espírito Santo, ele apenas estava com vida nova, era nascido de novo, mas não era salvo ainda. Muitos se chocam quando ele fala isso, porque hoje na cristandade professa, é sinônimo de salvação, é nascer de novo. Muitos perguntam, quando é que você nasceu de novo? Ah, então, quando eu me converti, e usa a mesma expressão, como se fosse tudo a mesma coisa, mas não é. O nascer de novo é um ato de Deus, é Deus gerando no homem vida para que ele possa ouvir. E então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. São duas coisas distintas. Eu li esse versículo como uma coisa só. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu tirava o outro ouvir, porque para que repetir esse ouvir? Não, vocês não entenderam. A fé vem pelo ouvir, e a capacidade de ouvir vem pela palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que gera essa vida, e então nós podemos ouvir o Evangelho. E crendo nele, somos selados com o Espírito Santo, porque Cristo agora tem o Espírito Santo aqui na terra habitando, e nós podemos ser selados. Nós não seremos batizados, como nós já vimos hoje de manhã, nós não seremos batizados com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo ocorreu lá em Pentecostes, naquele dia em que ele começou a igreja aqui na terra. E de ali em diante, todos os que criam iam sendo acrescentados. Um irmão ilustra isso num exemplo de uma empresa sendo formada, né? Hoje, por exemplo, se eu decido fazer uma empresa aqui, vou abrir uma empresa. Convido o Luiz, mais outro lá, vamos fazer juntos. Então vai vir um dia em que nós vamos fazer todo o estatuto, registrar tudo, e vai ser o dia em que nós vamos começar essa empresa. Vai ser o dia em que nós vamos inaugurar. Fundou, está formada, agora é uma empresa. Daqui a uns 30 anos, está lá um presidente dessa empresa, ele fala assim: nós fomos constituídos Como assim? Você não estava lá quando foi feita. Como é que é? Quer dizer que, então, eu teria que fazer. Uma vez que eu constituí uma empresa, cada um que entrasse na empresa tem que constituir de novo? Não, ele é acrescentado. E os que vão morrendo, vão saindo da empresa, vão saindo e vão entrando outros, mas é a mesma empresa. Ela pode ser 100 anos, 200 anos aqui na Terra, é a mesma empresa que foi feita lá há tanto tempo, quando foi pela primeira vez. Isso é a igreja. Ela está há 2000 anos, é a mesma daquele dia de Pentecostes. Só foram morrendo alguns, né, e outros foram sendo acrescentados. Mas é a igreja. Não vai mudar, não é diferente. Essa igreja era o propósito eterno de Deus antes da fundação do mundo. De escolher dentre os homens, dentre os judeus e dentre os gentios, que eram as duas classes de pessoas reconhecidas por Deus no mundo, antes do advento de Cristo, só existia judeus e os que não eram judeus eram gentios. Deus, então, tira dentre os gentios e dentre os judeus aqueles que creem são agora o corpo de Cristo. É uma terceira entidade que existe aqui na Terra agora. E ela vai permanecer aqui até o dia do arrebatamento. Quando alguém ouve, ou lendo um versículo, ele desperta para as coisas de Deus, ele vai entrar nessa batalha de Romanos aqui. Porque ele entende, ó, Jesus morreu por mim, eu quero fazer o bem, mas não consigo, eu quero que nem dar murro em ponta de faca, eu me machuco cada vez que eu tento fazer alguma coisa. E se tem pessoas que ficam nessa situação intermediária, que eu digo, por anos às vezes. Mas existem alguns que creem, já entendem, são selados e é uma questão apenas de alguns segundos. Como tem casos, a gente conhece, de pessoas que em pequenininho ouviram um versículo lá e viveram a vida do jeito, dissoluta, do jeito que foi. No leito de morte, ele lembra aquele versículo que a avó leu, que a mãe leu. Ele fala, nossa, minha vida foi totalmente errada. Agora eu entendo o que ela falou. Ele crê, ele é salvo. Quando eu falei a primeira vez isso, eu estava na faculdade, falei com uma amiga da faculdade, ela falou assim, mas isso é uma injustiça. Eu vou a vida inteira fazendo tudo certinho e ele no último minuto viveu uma vida gostosa, fazendo tudo errado. Falei, quem disse que a vida dele foi gostosa? Você acha. Você está falando que você está fazendo o bem. Quem disse que você está fazendo o bem? Então ela não consegue, eles não conseguem, o incrédulo não consegue entender por que que Deus salva desse modo. Alguns assim, alguns de outro modo. Porque é um Deus que só ele sabe. Porque é ele que escolheu. E cada um tem a sua vida para viver aqui na Terra. Mas a outra batalha que se fala, que também se confunde com isso aqui, já seria em Gálatas. É capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 em diante. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Porque se ele for fazer a lista aqui, ia ficar muito grande, né? E coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto, não os frutos. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então aqui o que nós vemos é que existe uma batalha aqui. A carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, há uma batalha aqui do Espírito com a carne. O que é isso? O crente, uma vez que ele crê em Jesus como seu Salvador, ele tem a nova natureza, a velha natureza nele também. Se ele dá ouvidos à velha natureza, ele vai fazer essas coisas. Mas se ele tem o Espírito Santo, ele é guiado nessas coisas. E quando um cristão peca, ele peca na luz. Tá? Porque ele tem o Espírito Santo, sim. E ele entristece o Espírito Santo quando faz isso. Aqui, quando o crente verdadeiro começa a se desviar e fazer a sua própria vontade, ele conflita com o Espírito Santo que habita nele. Ele entristece, ele perde a comunhão, ele perde o gozo, ele já não quer ir na reunião, ler a palavra não é mais tão importante, e ele vai aos poucos enfraquecendo, mas o Espírito está lá. Jamais esse daqui vai ser, falar, ah, desviou demais, está fora do corpo. Não. Ele apenas vai ter que se arrepender, confessar, e o sangue de Jesus o traz de volta à comunhão, ele goza outra vez da comunhão. Mas é uma batalha que existe num cristão que está andando na carne. Ele tem o Espírito, mas ele decide satisfazer os desejos da carne. Então, ele vai fazer isso. Nesse sentido, é que nós vemos Paulo falando, né, milita boa milícia, né, é essa de não seguir os ensinamentos errados, de você obedecer a Deus em todas as coisas e tal. E essa batalha é uma batalha que o cristão, quando ele está nessa situação, ele é a pessoa mais infeliz na face da terra, eu digo. Eu, comentando sobre isso, falei, usei essa expressão, né, que ele é o mais infeliz, eu falei, por quê? Porque você imagina, você sendo cristão e tendo o Espírito Santo, você sabe, você tem o Espírito Santo, é a pessoa divina em você. Na assembleia você fica totalmente deslocado, porque você não está andando direito, você sabe que você está, você pode tentar fingir que não está. Os irmãos muitas vezes não vão perceber, mas Deus sabe e a sua consciência sabe. Então não está bom aqui. Ah, então não está gostoso aqui porque eu estou em pecado e eu me sinto tão desconfortável com esses irmãos que ficam falando que eu estou errado. Eu vou para o mundo. Mas ele tem o Espírito Santo e no mundo ele fala, mas eu não posso fazer isso. Eu saio com os amigos, vai ter que matar alguém. Eu não faço isso, eu sou cristão. O mundo não é bom para ele também, ele está deslocado de tudo. É o que faz o filho pródigo, né? Ele fala, me dá todas as coisas, eu vou embora. Vai, tá aqui, ó, vai. E ele vai. No começo, gasta com todas as mulheres que ele pode gastar, com tudo que ele pode fazer, mas chega um ponto em que ele não tinha mais nada. E ele fala, pera um pouco. Eu tô com desejo de comer as bolotas que dão para os porcos, sabendo que meu pai lá tem tudo. Então ele se arrepende, ele vai e volta e é recebido com amor. Essa é a vida do cristão. Se você anda em pecado, não se desespere que você vai perder a sua salvação, mas se desespere que você está agravando o Espírito, você está entristecendo o Espírito Santo, você está causando mais dores para um pai de amor que te acolheu em amor. Então essa batalha aqui é uma batalha também muito difícil. Mas não é Romanos 7. Porém, em Efésios, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Aqui nós vemos uma batalha também. Ele está falando de uma batalha que não é uma batalha da carne contra o sangue, mas é uma batalha que ocorre nos lugares celestiais. Todo cristão está com essa batalha diante de si. Em Gálatas, é aquele que está andando em pecado, está desobedecendo, mas tem o Espírito Santo, ele fica nessa condição. Em Romanos, é o conflito da velha com a nova natureza, porque ele ainda não tem o Espírito Santo e ele quer fazer o bem, não consegue e tudo mais. Mas aqui, não está falando que o cristão está fazendo alguma coisa. A batalha não é ele aqui nessa vida, é lá nos lugares celestiais. E o inimigo, Satanás, só pode ser vencido se eu tiver toda a armadura de Deus. É interessante que ele use a palavra toda aqui, porque no original ele fala para nós nos revestirmos da panóplia. A palavra em português é panóplia. Pan é toda, óplia seria a armadura. É toda a armadura, mas como uma coisa completa. Não é assim, o cristão tem que escolher. Bom, hoje eu vou pegar a espada, amanhã eu uso o capacete, depois da manhã eu vou usar o escudo. Não é isso. Nós não entramos nessa batalha programados para que tipo de ataque nós vamos ter. Nós temos que estar totalmente armados, porque o inimigo quer nos fazer cair. Aqui não é tentações da carne. Ele não está falando que essa armadura é para nos proteger das coisas erradas que nós vemos, nada disso. Mas são pensamentos que Satanás joga na nossa cabeça. Será que você é salvo mesmo? Será que Jesus existe mesmo? Será que é verdade que isso vem? O inimigo coloca situações na nossa vida. Será que realmente eu sou um filho de Deus porque eu estou sofrendo aqui uma doença que eu não devia sofrer? Será que... E essas coisas ocorrem. Logicamente que Deus é soberano em todas as coisas, nós nunca seremos dominados por Satanás. Mas uma coisa importante saber aqui, armadura aqui significa que nós temos que enfrentar a batalha. Há uma tendência no homem de querer lutar contra o pecado e fugir do diabo. Não é verdade? Todo mundo fala, foge do diabo que a coisa é feia, mas a palavra de Deus não nos fala isso. Nós devemos resistir ao diabo, mas fugir do pecado. Por quê? Porque o pecado é a carne que vai ser afetada. E a carne está aqui. Nós temos que fugir. Jovens, não tentem resistir ao pecado. Foge dele. Foge dele. Muitos falam assim, não, qual o problema de eu ir naquele bailinho lá, tem uma festinha lá, mas eu não vou tomar o que eles estão tomando, não vou usar o que eles estão usando, eu só quero porque eu gosto do som. Foge, porque aquilo ali não é para você. A palavra de Deus é clara, foge das paixões da mocidade. E não é só fugir, mas segue com aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Segue a justiça, a fé, a paz, essas coisas que nós temos que seguir. Então, a palavra de Deus nos diz para nós termos fé, e é interessante, o nordestino usa o acento muitas vezes na palavra, né? Eu sempre brinco que o único lugar, a única cidade que eu conheço que tem dois acentos no português é Mossoró, tem três. Eles falam Mossoró, acentua tudo, né? E a palavra felicidade, eu falaria como nordestino, é felicidade. Porque a fé está incluída aí. Você quer ser um cristão feliz? Batalha pela fé que te foi dada. Permaneça na fé. Se revista de toda a armadura de Deus. Porque tem aqui na armadura de Deus a fé. Tenha na armadura de Deus um capacete que nos protege dos dardos inflamados do maligno, os nossos pensamentos. Tem um peitoral que protege o coração, os desejos e as intenções do coração. Muitas vezes nós não fazemos o mal, mas o desejo e a intenção aparecem. Essa armadura cura isso aí. É ela que nós temos que usar. Então, não vamos confundir essas batalhas que existem, esses conflitos, porque eles são bem distintos. No primeiro, é a natureza caída com a natureza divina em conflito, porque ainda não está formado ali um entendimento, não foi ainda agarrado para si essa verdade que Cristo é meu Salvador. Quando acontece isso, quando eu creio, eu sou selado com o Espírito Santo, que é o que fala em Efésios. Efésios 1, versículo 13, ele está falando de Cristo, né? O versículo 11, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem, Cristo, também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação. Isso é individual, viu? Que ele fala da vossa, ele não está falando da minha salvação. Paulo não falou que o evangelho da minha salvação. A dele ele teve. E cada um individualmente tem que ouvir esse evangelho da sua salvação e crer nele. Então, tendo ouvido e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Então, todo cristão, quando ele aceita a Cristo como Salvador, fala, eu sou perdido, vendido ao pecado, eu era longe de Deus, mas agora eu entendi que Deus enviou seu Filho para morrer por mim e eu justifico a Deus. Eu merecia morrer, mas ele fez isso cair sobre o seu Filho para que eu agora possa ter vida. Eu aceito essa vida. Eu aceito a justiça de Deus. E entro no amor de Deus. Porque por meio da sua justiça, ele pode agora perdoar o pecador. Um Deus justo que julgou o pecado. Ele não perdoou os pecados deles. Eu vou perdoar seus pecados, agora continua. Não, ele julgou os pecados. E agora ele pode salvar a pessoa que crê nesse evangelho. E nós, quando cremos, somos agora filhos de Deus. Antes disso, nós éramos criatura de Deus. Outra confusão que o mundo faz. Eles falam, somos todos filhos de Deus. Não. Somos todos criação de Deus. Mas filhos somente quando cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Por isso que quando o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele chegou a Maria Madalena e falou, vai para os teus irmãos e diga que subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Antes da ressurreição, ele não poderia falar isso, porque haveria necessidade que ele estivesse do lado de cá da morte. Ele passou pela morte e agora estava vivo e estava pronto para salvar. Então ele fala, vai e fala para os seus irmãos que eu subo para meu Deus, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E agora nós temos um Pai. E o mundo todo deve ouvir essa verdade, nós é que temos que anunciar essa verdade, mas sabemos que nem todos aceitam o Evangelho. Porém, nós que aceitamos, devemos andar e batalhar por essa fé, porque uma vez ela foi dada para nós, e nós vamos até o último segundo na nossa vida aqui, se formos arrebatados ou se viermos a morrer, se alguém de nós vier a morrer, será ressuscitado também nesse dia, transformado e junto, nós, se estivermos vivos, transformados, nos uniremos e voltaremos para o céu. Então, lá quando o céu se abriu e um menino estava lá embaixo, os anjos se regozijando vendo aquele menino na terra. Quando o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, estava ali no monte e os discípulos conversando com ele, o céu se abriu e ele subiu numa nuvem e um anjo aqui debaixo falava, esse que vocês viram subir vai voltar. E os céus vai se abrir de novo, quando ele vier com a sua igreja para manifestar sua glória ao mundo e então estabelecer o seu reino. Onde nós estaremos nos céus, reinando com Cristo, e aqui na terra, Israel, restaurado no milênio, reinando com Cristo. Onde vai haver, então, perfeita comunhão entre os céus e a terra, o que hoje não existe. Tá? Os céus estão lá, a terra está aqui, mas há um conflito lá nos céus. Satanás é lançado do céu no terceiro, na metade dos 7 anos, nos 3 primeiros anos e meio da tribulação, ele é lançado aqui e ele saiu do céu. Foi tratado o assunto do céu. E agora Cristo vem e vai tratar aqui na terra com o seu povo, e então vai haver a comunhão entre céu e terra, e Cristo reinando com sua noiva, resplandecendo essa glória, e o seu povo vivendo aqui por 1000 anos. Nesses 1000 anos, serão anos em que a justiça vai reinar, mas o pecado vai existir. Por quê? Satanás, nosso inimigo. A carne, nosso inimigo. E o mundo, nosso inimigo. Os 3 inimigos do cristão. O mundo, a carne e Satanás. No milênio, Satanás preso, acorrentado com seus anjos. O mundo limpo, porque Cristo veio e limpou tudo, e agora ele reina. Um mundo perfeito, onde não vai haver doença, a árvore, ele vai curar as nações, ele vai tratar de todos, mas o homem que entrar no milênio ainda vai estar na carne, vai ter carne, e ele pode pecar. Se peca, não é como hoje. Eu, quantas vezes caí em transgressão, e estou continuando vivo aqui. Se fosse no milênio, eu já estaria morto. Porque lá não é graça, é justiça. Pecou, morre. No mesmo dia. Então, o milênio vai ser um momento em que Deus vai mostrar para toda a criação de que o homem continua sendo o mesmo, mesmo sem Satanás, mesmo sem o mundo. Não põe a culpa em Satanás, não põe a culpa no mundo das coisas erradas que a gente faz. Nós somos responsáveis diante de Deus, que agora também somos responsáveis em crer nesse evangelho. É responsabilidade de cada um crer no evangelho da sua salvação. E todos esses conflitos que nós vimos aqui, que a gente possa distinguir entre eles e saber que logo, logo estaremos longe daqui, estaremos com o Senhor nos céus. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Vamos dar graças.